apelido Eduardo, meu nome social à frente, porque foi o que construiu a minha identidade.
Eu venho de uma família de militantes, meu pai foi membro fundador do movimento negro unificado, perseguido político, preso, torturado, morreu aos 41 anos, super jovem, fruto das agressões que sofreu, né, que prejudicaram demais a sua saúde. Aos 13 anos, a gente inicia uma trajetória com uma mulher preta que precisou trabalhar do dia para a noite, está com 4 filhos e tem que dar os pulos dela dentro de um sistema opressor, desigual, né, para criar essas crianças aí, fazer de tudo para que elas cheguem à maturidade. No processo perdemos minha irmã caçula, foi atropelada em cima da calçada por uma gigantesca carreta com um cara que estava há 72 horas sem dormir, né, arrebitado, como eles dizem, né, ele estava drogado. Arrebite, para quem não sabe, é o nome genérico para uma série de medicações, de drogas que os motoristas tomam para dar conta da demanda de transporte de vários produtos, né? Então, eles têm um ditado que diz que caminhoneiro não pode andar com o caminhão vazio. Então ele sai de um lugar, descarrega, carrega, vai para o outro, descarrega, carrega, vai para o outro, para ganhar uma merreca. Então quanto mais trabalhar, mais ganha. Então eles preferem trabalhar muito e descansar pouco. Fruto desse sistema capitalista, como a camarada bem frisou. Dentro dessa dinâmica, seria inevitável a gente construir uma trajetória dentro dos movimentos sociais de base. Quando eu falo base, vocês podem entender meu bairro. Meu pai tinha uma coisa muito forte, que ele falava, seja líder coletivo dentro de casa, depois seja líder coletivo na sua rua, depois seja líder coletivo no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país e, consequentemente, domine o mundo. Né? Desconstrua essa hegemonia capitalista e construa uma outra hegemonia solidária. E foi isso que nós fizemos. Né? Então, na década de 80, a gente começa no samba, fazendo nossas rodas de samba, movimentando a nossa quebrada. Final da década de 80, chega a cultura hip-hop, uma cultura que naturalmente desenvolve leituras críticas de mundo para quem entende para que ela veio, né? E aí começa a minha história como militante, fazedor de cultura para além do entretenimento, que é o que o grande mercado coloca para a gente como cultura. Quando fala de cultura, naturalmente a gente pensa no cinema, a gente pensa numa festinha, a gente poucas vezes visita a etimologia da palavra cultura, o significado pleno da palavra cultura, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? E o que a economia solidária traz dentro dos seus mais importantes princípios, que é a troca de saberes e fazeres, condição da gente dar musculatura para as tradições, né? De certo ponto, ser um pouco conservador também, né? Que a coisa está tão ruim que a palavra conservador ela virou sinônimo de coisa ruim. Mas em algum tempo todos nós somos conservadores e alienados, inclusive. Porque os jargões eles vão ressignificando palavras e tal, e a gente deixa de falar algumas que são importantes, inclusive para a gente. Estou, né, fazendo essa narrativa histórica para a gente chegar na questão do que é essa bendita dessa economia das culturas. Então, nesse início da década de 90, a gente começa a construir na quebrada o que a gente chamava de posses. Posses são posses da cultura hip hop, as posses são organismos de base que pensam, Paulo Freire chamava de denúncia-anúncio. A gente sai de uma fase de só ficar denunciando, né, só ficar apontando onde está tudo errado, para uma fase de anunciar. Então, a denúncia, anúncio é denunciar o que está errado e anunciar as possibilidades de superação, de arrumar a casa. Não adianta só ficar falando que está errado e não propor, não fazer nada para mudar aquele cenário. O que seria, mais para frente, associações de moradores de bairro e etc. Né? A gente tinha um pé no anarquismo, depois que quando a gente começou a entender o que é o anarquismo, a gente falou, não, a gente não é isso, né? Porque a gente é regulado por um Estado, então se tem um Estado, ele tem deveres, e se ele tem deveres, ele tem que cumprir com seus deveres. Nós temos direitos. Nessa mesma década de 90, eu conheço o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, onde a gente compõe a luta para que o Estatuto da Criança e do Adolescente saia do papel e se torne uma política pública, o que acontece na década de 90. E de lá para cá, a gente vem construindo essas possibilidades objetivas de ter a cultura como vetor de promoção de políticas públicas e, consequentemente, desenvolvimento de espaços autossustentáveis, onde a gente possa, ao mesmo tempo que a gente faz a manutenção do fazer cultural, a manutenção das tradições, a valorização dos mestres e mestras, né, nossos griots, pessoa responsável pela multiplicação, né, das histórias, dos saberes, né, das tecnologias sociais que são desenvolvidas pelos nossos ancestrais. A gente brinca que todo griot é uma biblioteca ambulante. Cada vez que um griot morre, a gente perde uma biblioteca inteira, se ele não cumpriu a missão dele, lógico, de passar à frente todos esses saberes, todas essas histórias que ele aprendeu do pai dele, o pai dele aprendeu do pai, que aprendeu do... No final da década de 90, a gente entra numa nova militância, que é criar essas condições do Estado perceber a cultura não só um grande vetor econômico, como também uma estratégia, um escudo para nós contra as violências, principalmente do braço armado do Estado. Hoje, com as tecnologias, a gente vê aí um monte de vídeos, né, de pessoas que tomaram tiro, pessoas que foram agredidas, a polícia invadindo isso, o Estado fazendo aquilo. Até o final da década de 90 não tinha nada disso. Só via quem estava em loco, né, quem estava lá vendo, e era muito, mas muito pior do que é hoje. A gente tinha esquadrões da morte, a gente tinha mão branca, pé de pato, a gente tinha uma série de nomenclaturas para pessoas que tinham como único fim tirar a vida de outras pessoas. E a cultura, ela era, continua sendo esse escudo, né? O fazer cultural, a mobilização a partir da música, da dança, das artes como um todo, era esse grande escudo de mobilização e trazer os olhares para determinados espaços que a gente chama da ponte para lá, que até hoje é invisibilizado, mas que são grandes espaços de potência cultural. Com o passar do tempo, é lógico, né, o grande capital ali acaba percebendo isso e tentando se apropriar. Então o termo hoje cultura periférica, literatura marginal, essa estética narrativa, ela ficou exótica, né? Então todo mundo quer, muitas pessoas querem sair dos grandes centros para ir beber na fonte do fazer cultural nas quebradas, né? A questão dos saraus, dos cineclubes, das rodas de maracatu, as rodas de samba de roda e etc. Isso mexeu um pouco, é igual no Rio de Janeiro, né? A burguesia sai das fotos, sobe o morro, porque a efervescência cultural está no morro, não está lá embaixo. Percebendo essa questão, a gente começa a pensar, por que não, políticas públicas específicas de fomento a esse fazer cultural, que dê condições para que a gente, enquanto pontos de cultura já, cada pessoa a gente tem. Eu fiz uma brincadeira outro dia com um pastor, a gente estava num debate, eu fazendo a minha linha e ele fazendo a linha dele, pautado no que ele acredita. E aí ele me questionou que a fé sem obras, ela é morta, assim, né? Um jargão que eles têm aí da Bíblia e tal. E a minha contrapartida para ele foi assim, falei para ele que se a fé sem obras é morta, a obra sem desdobramento para o coletivo também é morta. Então, o que a gente está fazendo na quebrada é isso. Porque a quebrada antigamente era um bar, uma casa, um boteco, uma casa, um boteco, uma casa. Hoje é um bar, uma igreja, uma casa, uma, duas, três, quatro, cinco igrejas, aí o boteco e assim por diante. Né? Então, assim, o que ganha disparado lá são as várias bandeiras das igrejas e etc. Que também virou um nicho capitalista muito grande. Não dá contrapartida nenhuma para quebrada. Apesar que eu prefiro as igrejas do que as lojinhas, né? A gente tem lá, que não são poucas. Lojinha, para quem não sabe, é o espaço de comercialização dos vários tipos de droga imagináveis. E aí, quando a gente começa a fazer essa discussão, a oportunidade que eu tenho, nós montamos um grupo, conhecemos uma pessoa muito importante para mim, da cultura como vetor econômico, chamado Célio Turino, grande pensador da cultura. Ele traz a discussão dos três E's, que é ética, estética e economia no fazer cultural. Ética, que é a questão de a gente entender cultura como cultura. A estética, para além do bonito. A gente não discute a estética na questão da beleza, mas questão do conjunto de ações para dar vida pulsante ao fazer cultural e a economia. Entendendo que, fazendo um recorte para a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo culturalmente ela movimenta mais recursos do que todas as outras cidades do país. Parece que não, mas tem gente que vem de vários lugares do mundo para se desenvolver ou beber na fonte cultural na cidade de São Paulo. E a gente começa a pensar com o Célio, naquela época, um projeto chamado Cultura Viva, né, que é o fomento a esses coletivos que já fazem cultura nas quebradas e convênios. E aí sai o projeto Pontos de Cultura. Os primeiros 300, e aí tem uma parte do edital que eles, quando não tem resposta, eles colocam casos omissos. E aí nesses casos omissos teve um caso a ser discutido que surgiu mais um ponto de cultura. Então foram os 301 primeiros pontos de cultura do Brasil, que durante 3 anos recebiam R$60 mil por ano para continuar fazendo o que já faziam, só que com um pouco mais de recurso. E não solto. Dentro do convênio tinha a questão de você ter X reais para investir em capital. Capital no sentido estrutural. Então comprar equipamento e etc. E custeio que é para pagar as operadoras, educadores, etc. Então fazer a economia, fazer esse recurso, esse dinheiro, girar no entorno da quebrada. Projeto maravilhoso, reconhecido no mundo inteiro como revolucionário. Isso já em 2004, 2005. Junto a isso, a economia solidária, né, ainda num processo de entendimento. Até hoje ela ainda é vista só na perspectiva do solidário. Não tem uma discussão para fora mais avançada sobre a primeira palavra, né, que é a economia, que é justamente criar as condições de sustentabilidade dos projetos sem perder a essência das pessoas, sem colocar o dinheiro à frente de todo esse processo. O grande gargalo está aí. Porque enquanto a gente está fazendo as coisas, buscando parcerias e tal, está tudo bem. Quando cai uma moedinha no cofre, o ser humano ele já reage
diferente.
Então, o nosso desafio maior é justamente saber lidar com o dinheiro. Um exemplo muito bom disso é o sarau Cooperifa. Enquanto a Cooperifa estava lá, no boteco, os filósofos de balcão fazendo suas poesias, e etc. Tá tudo maravilhosamente bem. Não que não esteja hoje. Mas quando começa a ganhar força, e aí os burgueses começam a ir visitar, a coisa começa a ganhar a mídia, começa a ser reconhecido, os editais começam a entrar, os dinheiros começam a entrar, e etc., o grupo começa a se fragilizar. Isso vem acontecendo muito em vários outros espaços. Então, a partir de uma discussão que nós participamos na Colômbia sobre economia criativa, eu vim extremamente contaminado para o Brasil, e a gente começou a discutir para dentro da Unisol. A Unisol, eu sou diretor de cultura da Unisol São Paulo.
Você, de onde tem organização?
Unisol.
Unisol.
A Unisol é uma central de cooperativas e empreendimentos econômicos solidários que pensa o fomento, assessoria e o acompanhamento desses empreendimentos para dar musculatura e criar as condições também de políticas públicas específicas para esse segmento do cooperativismo. E eu trago essa discussão muito forte para dentro da Unisol, no sentido de ter um outro olhar para a cultura dentro do movimento cooperativista no Brasil. Porque a cultura, utilizando das palavras de Augusto Boal, ele dizia que para fazer sentido as coisas para a gente perceber, a gente tem que ativar os sentidos. Então a gente tem que ouvir tudo que escuta, ver tudo que enxerga e tocar tudo que sente. E esses sentidos, eles não eram desenvolvidos para a cultura no cooperativismo. A cultura, ela era legal assim, faz uma feira, aí coloca uma musiquinha para tocar, mas o foco não é quem está tocando. Quem está tocando, está tocando. O grupo que vai lá fazer um som, que vai cantar, tocar, dançar e etc., ninguém está preocupado se ele está, quem pagou a condução dele para chegar, quem pagou a alimentação, quem comprou os instrumentos, etc. Mas é importante estar lá. O foco sempre foi o carro-chefe, a agricultura familiar, os catadores, o artesanato um pouco depois, sempre partindo do tangível. O intangível, a música, aquilo que você não consegue. O intangível, aquilo que você não consegue pegar, que não é concreto, ele não era dado a devida importância. E eu começo a dar porrada em todos os dirigentes da Unisol nesse sentido. Né? Quando nós começamos as feiras da rede de saúde mental, há muitos anos atrás, com três barraquinhas lá no estacionamento do Hospital das Clínicas, ali eu já falava, olha, tem que colocar, a gente tem que potencializar, não usa a música nos círculos de cultura terapêuticos, no acompanhamento dos usuários da rede, não toca, não dança e etc., porque a gente não pode pensar isso como vetor econômico também para além do artesanato e etc. Nada contra, pelo contrário. Mas o foco aqui é a cultura, né? O foco é a economia das culturas. Isso se desdobra que em 2014 a gente consegue remunerar o primeiro grupo para fazer uma intervenção e uma das ações da Unisol. Então, uma discussão que começa em 2005, a gente consegue remunerar um grupo só 10 anos depois. Né? E no último congresso da Unisol, onde se tira o corpo dirigente, a gente constrói uma diretoria de cultura dentro da maior central de cooperativas e empreendimentos econômicos solidários da América Latina, que foi um super avanço. E eu fui o escolhido para tocar esse desafio. Né? Fui escolhido para estar como diretor de cultura pelos próximos 3 anos na Unisol. De lá para cá, a gente teve vários avanços. Então, hoje a gente tem uma rede nacional de casas da cultura hip hop, que já são empreendimentos, que já fazem cultura e estão gerando recursos. Parceria para o desenvolvimento de recursos humanos e financeiros, já estão trocando, já é orgânico. A maioria das feiras a gente tem atividades de empreendimentos econômicos solidários voltados para a questão do fazer cultural. Ainda muito aquém do necessário, mas já recebendo para estar lá. E o que é essa bendita dessa economia das culturas para dentro da economia solidária? O ano passado, mesmo com todos esses gargalos, a gente chegou numa conta junto às Senais que a economia solidária movimentou 3% do produto interno bruto do Brasil, que é muito, gente. 3% da sexta economia do mundo foi a economia solidária que movimentou. Só que quando você pega esse gráfico e olha o que a cultura movimentou, dos 3% não chega a 0,1%. Só que depois você vai ver os eventos também, você vai ver que todos os eventos têm o fazer cultural. Todos eles. Tem a celebração quando vai criar a semeação da terra, tem a celebração quando sai o primeiro broto, tem a celebração quando vai colher, tem a celebração quando vem os recursos da comercialização dos produtos, tem a celebração nos congressos, seminários, encontros e etc e tal, mas não tem dados sistematizados, né, escrito sobre esse fazer cultural, esse vetor econômico. E a nossa busca é justamente essa: ampliar o número de empreendimentos, não só de produção cultural, mas como de escoamento desses produtos culturais. Então, fazer econômico com a manutenção das tradições e as portas fechadas do cadeado para a entrada dos oportunistas, porque já tem um monte, que já percebeu o potencial que nós da economia solidária temos no nosso fazer cultural. A gente está preparando um encontro, o TEIA Nacional, que é o encontro de todos os pontos de cultura do Brasil, cujo tema desse ano, que não vai acontecer, por conta da conjuntura, por conta do golpe e o desmantelamento do Ministério da Cultura. Eles falaram que retomaram, que eles tinham acabado com o Ministério da Cultura, falaram que retomaram, mas na verdade foi só para inglês ver, porque eles estão igual cupim, eles estão comendo por dentro do Ministério da Cultura. Então já demitiram mais de 300 pessoas. Então está uma casa fantasma. Não acontece nada. Então provavelmente o TEIA não vai acontecer. Mas o tema do encontro é a economia solidária. E a maioria dos pontos, com risco de dizer mais de 80% dos pontos, trabalham a economia solidária como princípio do fazer cultural em todas as partes do Brasil. Na cidade de São Paulo, a gente tem essa grande dificuldade de pensar coletivamente a cultura como vetor econômico para dentro da economia solidária. Principalmente o coletivos de artesanato ainda tem muita dificuldade de entender a cultura, né, o fazer cultural como parceiro que também depende que esse recurso chegue para os artistas e arteiros. Mas estamos avançando. Entrando na questão especificamente de um espaço que se propõe a ser um ponto de cultura e economia solidária, me deixa muito feliz. Porque geralmente esses espaços eles são focados no tangível, né? Eles são focados no artesanato, na hortinha, né? No vestuário e etc. Na verdade, eu fiquei sabendo desse espaço, eu não conhecia, fiquei sabendo no evento de inauguração da nossa causa aqui no Butantã mesmo, que é a sede da Unisol São Paulo. Tem vários outros empreendimentos, tem o Ideário, Design Possível, entre outros. E eu fiquei sabendo que tinha um ponto de cultura e Ecosol. Falei, que louco, não conheço outro no Brasil. E olha que eu conheço um monte de lugares, mas não conheço outros. Eu acho que vocês são os primeiros. Se tiver outros, vocês podem me falar, porque vai me deixar mais feliz. Porque é um grande desafio, né? A gente criar as condições de autossustentabilidade de um empreendimento voltado para a questão específica do fazer cultural. E aí, como? Como que a gente faz isso? Como que a gente pega, a partir dos tambores, com um público específico e que aí a gente ainda está batalhando para ter, para garantir direitos, defender direitos, né? Porque quem garante é o Estado, um público específico, fazer, gerar recursos. Quando eu falo de recursos, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando dos recursos humanos e financeiros também, sem perder a essência da cultura, sem perder a essência das pessoas, do dia a dia, né? Do estar junto, da troca, né? Da felicidade, da alegria de estar junto, da falta de obrigação. Eu sou totalmente contra a obrigação. A obrigação, para mim, ela ceifa a liberdade. Tem que ser uma coisa natural, prazerosa. Por isso que eu não gosto de levantar cedo, não gosto de bater cartão, não gosto de falar amém. Tem muitas coisas que eu deixo de fazer porque elas foram construídas para ser uma obrigação, ser um mantra. E aí a gente vem pensando nisso, a construção de metodologias e planos de negócio para o escoamento desses produtos. Esse é o grande desafio. E aí a criatividade, que é o carro-chefe disso. A gente não vai, durante muito tempo, construir nada novo. Né? A gente vai reproduzir muitas coisas. Acho que eu tenho certeza que essa reprodução ela vai se dar durante muitos anos. Mas tem que ser uma reprodução criativa, com uma narrativa que parta principalmente de quem está fazendo e não do outro. Acho que a gente não tem que produzir para fora, a gente tem que produzir para dentro para criar as condições de ser atraente economicamente. Então, essa estética colocada pelo mercado não é a nossa estética. Essa forma de vender, de comercializar o fazer cultural que está colocado pelo mercado não é a nossa. Tem especificidades. E é nessas especificidades que a gente vai conseguir, eu costumo brincar com as palavras, que tem o vendável e o vendido. Né? O vendável é aquele que você mantém a sua essência, você mantém suas questões ideológicas, você mantém a sua estética, a sua narrativa, e com criatividade você dá escoamento para isso. O vendido é aquele que se transforma e se adapta ao mercado. Aí se vendeu. Uma vez que se vendeu, para voltar, não volta mais. Já é. Né? Então, quando a gente fala dos três E's, que a gente fala de ética, estética e economia, a gente fala justamente disso. Né? Célio Turino escreveu um livro chamado O Brasil de Baixo para Cima, um livro maravilhoso que eu indico para vocês. Inclusive, eu vou trazer um, vou deixar na biblioteca. Depois do cobre, que já são duas coisas que eu já estou comprometido. Uma coisa é que eu vi esse espaço maravilhoso aí, e lá na minha casa eu tenho um domo geodésico de 10 metros. Ele está lá desmontado. E assim, quero ver ele montado sempre, porque é um espaço de troca muito legal. A gente usou o que eu fiz, nós fizemos o ano passado uma intervenção no corredor da Paulista durante uma semana. Então a gente colocou a economia solidária no Cine Belas Artes, colocou a economia solidária no Shopping Fricaneca, no Vão do MASP, no Conjunto Nacional. Então assim, no centro babilônico financeiro do grande capital mundial.
Desculpa aí, o que é domo? Domo?
É um domo, é um domo geodésico. O domo ele é um semicírculo, tipo uma oca. E o nosso é de bambu. A gente não quis fazer de plástico, nada. E esse domo ele tem uma história muito louca. Assim. Então, para não esticar muito, não é fácil de gerar recursos a partir do fazer cultural nessa nossa perspectiva, sem descolar ideologicamente do que a gente está propondo. Hoje, em São Paulo, você vende show, eu sou produtor cultural, você vende facinho. Não é difícil vender. Por pouco ou por muito, você consegue amarrar, você consegue vender essas possibilidades, você consegue ganhar dinheiro. Eu tenho mais de 15 anos que eu não tenho patrão. Eu nem lembro qual foi o último. Também não vou me aposentar. Também não tenho mais perspectiva de se aposentar, porque agora se aposentar com 75 anos de idade não é para qualquer um, né? Mas sempre consegui o mínimo conforto para minha família a partir do que eu sei fazer. Né? Sempre consegui. Eu costumo dizer, tem muita gente que fala, a gente não pode ser, a gente não é exemplo. Eu sou exemplo para um monte de gente. É possível não ter patrão, é possível você ter tempo para sua família, para sua comunidade e mesmo assim criar as condições de sustento sem se descolar ideologicamente. Então faz 15 anos que eu faço isso. 15 anos. Eu pago as escolas dos meus filhos, que eu não tenho casa própria, porque eu acho que a casa própria também é um acúmulo de capital. Acho que pode um ter 10 casas e outros não ter nenhuma. Foi uma opção minha. A Constituição ela já diz que é obrigação do Estado prover a moradia para todo mundo. Moradia e habitação. Porque morar a gente mora em qualquer lugar. O ser vendido é fácil. O vendável que é difícil. Mas é possível. É muito possível. Hoje a gente está finalizando um processo, né, de contribuição para o desenvolvimento de um empreendimento de produção cultural da rede de saúde mental, justamente nessa perspectiva, de que todos os eventos, todos, congresso, seminário, encontro, reunião, tudo que tiver, tem que ser produzido por esse empreendimento. Tudo. É uma briga que eu comprei, tá? Agora, aí fica a minha provocação, né? Como vamos fazer isso?